Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, sejam bem-vindos aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Terça-feira, dia de falar de política. E hoje o nosso assunto é a disputa pela presidência do Senado.
Abrindo os trabalhos.
É isso, Tayana. Expectativa de grande movimentação nos bastidores do Senado, do Congresso Nacional. A eleição só vai acontecer em 2025, Tay, mas já tem nomes aí sendo ventilados e movimentações de olho no lançamento de candidaturas. O tabuleiro da política em Brasília já começa a ser movimentado 2 anos antes da eleição.
Parece um tabuleiro mesmo, né? Você vê as movimentações friamente calculadas, como um jogo de xadrez. Sabe jogar xadrez, Maurício?
Não sei.
Eu só sei que o cavalo anda em L.
Não sei jogar xadrez, eu tentei me ensinar algumas regras na minha adolescência, só que joguei pro alto, só sei jogar dama.
Eu ia falar isso agora, só sei jogar dama, e eu gosto bastante de jogar
muito
dama.
Muito bom.
Bom, mas voltando a falar sobre essa disputa pela presidência do Senado, você disse aí já tem alguns nomes sendo ventilados, um desses nomes é o do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, do União do Amapá. O senador que indicou 2 ministros no governo Lula estaria com a intenção de voltar a comandar o Senado, ele que já foi presidente. Nos bastidores, corre a informação de que Alcolumbre teria pedido Valdemar Costa Neto a garantia de 12 votos do PL.
E o Alcolumbre, né, ele teria a benção, teria, nada se confirma, tudo apenas informação de bastidores, especulações, informações ventiladas, ele teria a benção do atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para a sequência aí do comando da casa a partir do ano de 2025. Só que o Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, mais importante das casas legislativas em geral, não só o Senado, Câmara dos Deputados também, as assembleias legislativas em âmbito estadual, o Alcolumbre não é o único cotado para se candidatar à presidência do Senado em 2025. Tem o nome do Renan Filho, do MDB, ele que é outro cotado para concorrer ao posto de sucessor de Rodrigo Pacheco, posto esse que já foi comandado pelo pai do Renan Filho, o Renan Calheiros. Então a gente agora aqui no Jabuticaba Sem Caroço vai ouvir a nossa primeira entrevistada para discutir todas essas articulações, toda essa teia, tudo que ocorre nos bastidores.
Politicando por aí.
Clarice Gurgel, cientista política, professora da Universidade Federal do Estado do Rio, a Unirio, e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vinda ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com o Jabuticaba Sem Caroço. Estou a postos.
Professora, antes da gente entrar de fato nesses possíveis cenários, possíveis candidatos aí à presidência do Senado, eu queria que a senhora explicasse aqui para os nossos ouvintes como que funciona a eleição da mesa diretora do Senado.
Existem várias candidaturas, né? Em geral, existem composições em torno de algumas candidaturas. Essas composições são feitas em torno de alguns partidos. Os partidos, eles lançam suas candidaturas à presidência do Senado e abre-se um pleito, é o que a gente chama de pleito, né? Um período em que os próprios senadores, eles vão votar nesse presidente, né? Em geral, são poucos os candidatos porque existe essa composição em que algumas bancadas, elas conseguem encontrar um nome, um candidato que possa representar o interesse em geral do governo ou da oposição, né? Essas que são geralmente as polarizações que se estabelecem no interior de uma disputa para a presidência do Senado.
Correto, professora. E a gente está em 2023 ainda, a gente está finalizando o mês de outubro, a eleição é em 2025. A gente já pode projetar alguma coisa pensando na data mais aproximada das eleições? Porque, sim, um ano para muitos é muita coisa, para outros é pouca coisa. Algo pode mudar até lá, enfim, inclusive as composições. A gente tem aí o cenário do Davi Alcolumbre, que se apresenta não oficialmente como um candidato à recondução ao posto de presidente do Senado no lugar do atual presidente Rodrigo Pacheco. Estaria sendo apoiado, inclusive, teria o apoio, contaria com o apoio do Rodrigo Pacheco, mas há ainda a dúvida em relação ao apoio que é de suma importância do governo. E tudo depende de uma composição. Hoje em dia o Davi Alcolumbre está alinhado com o governo, faz parte do União Brasil, faz parte do chamado Centrão, inclusive com influência na nomeação de ministros e de pessoas de alto cargo dentro do governo. É muita coisa, ainda é cedo para a gente começar a projetar esses nomes ou a hora é essa?
Não está cedo não, parece que está cedo, mas não está. Até porque um cargo desse, como da presidência do Senado, ou da presidência do Congresso, ou da presidência da Câmara, são cargos que já mostraram ao longo da história a sua importância. A gente pode lembrar aí do papel do Eduardo Cunha, por exemplo, como fundamental para criar um cenário favorável para a virada para a extrema-direita aqui no Brasil, né? A gente pode até entrar em detalhes depois do que significou o desgaste da presidenta Dilma com o Congresso a partir dessa figura de Eduardo Cunha e das presidências das casas, né? Então não está cedo, está até em cima, né? O Rodrigo Pacheco, ele já andou fazendo alguns acordos com o presidente da República, o presidente Lula. Agora, o Rodrigo Pacheco também já revelou um certo perfil líquido, como a gente chamaria, né? Uma coisa mais frouxa do ponto de vista de acordo, até porque é do perfil do Centrão que ele representa, os laços e os acordos seriam muito frouxos, seriam muito instáveis. Então, a gente já pode dizer que o personagem que está aí nessa postura, que é o Rodrigo Pacheco, e o Davi Alcolumbre também, que já esteve no campo do bolsonarismo, os dois, né, já estiveram no campo do bolsonarismo. Esse personagem especial, o Rodrigo Pacheco, é um personagem muito escorregadio. A gente pode dizer, no campo da política, que ele representa aquele setor que inspira menos confiança no momento dos acordos e composições. Ele pode mudar de lado a qualquer momento, mas também, à medida que ele pode mudar de lado a qualquer momento, ele também é uma pessoa que está disposta a ficar do lado de um ou do outro, ou seja, ele é aberto a acordos. Nesse sentido, portanto, é que ele faz um acordo em torno da sua própria candidatura, não é? A reeleição, e também essa candidatura em torno do Davi Alcolumbre. Então não está cedo não, está em cima, né, para a dificuldade que o presidente Lula encontra, inclusive em especial em relação ao Senado, porque na correlação de forças o presidente está desfavorável, o Senado ele conta com uma hegemonia bolsonarista, haja vista a quantidade de CPIs aí que a gente já vislumbrava assim que as eleições terminaram. Então, é a hora, sim, de começar a articular isso para que o presidente Lula consiga governar. Porque, não porque se trate de um presidencialismo de coalizão, eu não gosto muito desse termo, acho muito funcionalista, como se a gente estivesse falando aqui de um sistema em que cada órgão cumprisse uma função. Não se trata disso, mas se trata muito do fato de que o Senado e a Câmara dos Deputados são expressões da sociedade brasileira naquilo que consiste no seu patamar hoje de tensão política, que como é que é, né? É uma tensão muito grande em torno de uma extrema-direita e uma centro-esquerda, né, muito fragilizada e muito pulverizada, e que o bolsonarismo, ele é o contrário de ter, por mais que o Bolsonaro tenha perdido as eleições, o bolsonarismo ele ganha as eleições, né? Isso é um diagnóstico que a gente precisa fazer, porque o Bolsonaro perde as eleições, mas ele expande o bolsonarismo, né? E isso ele está bem expresso nas tensões que ainda estão presentes na política brasileira, em todas as instâncias, desde do judiciário, da polícia, dos tribunais, até no interior do Senado e da Câmara, ou seja, no Congresso Nacional, né? Eles podem inviabilizar ou podem viabilizar. Isso é que está em jogo aí.
Professora, a senhora falou dessa desvantagem numérica, né, do governo dentro do parlamento, dentro da Câmara, dentro do Senado. A eleição ganha pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Não conquistou na urna a manutenção, a permanência no Palácio do Planalto, mas de alguma forma garantiu mais 4 até dentro da Câmara ou até 8 anos dentro do Senado. Mas essa desvantagem numérica, né, nessa ocupação das cadeiras no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, Senado que é o objeto aqui da nossa conversa. Essa desvantagem numérica, ela no final das contas pode não significar tanta desvantagem, levando em conta a negociação que o governo e o chamado Centrão vem fazendo em troca aí de cargos. Aí a gente tem recentemente a Caixa Econômica Federal mudando de mãos, né, saindo do grupo do do PT para o grupo do Arthur Lira, presidente da Câmara. Essa desvantagem, no final das contas, ela pode não ser tão sentida assim?
É, porque existe uma diferença. E acho que aí o que está em jogo é um conceito muito valioso para a ciência política, que é o conceito de hegemonia. A hegemonia, ela é um conjunto de domínio e direção. O presidente Lula, ele já demonstrou que ao longo de seus mandatos, ele exercitou um domínio a partir da sua capacidade de negociação, de postura e de promessas, né? Porque quando você negocia, você promete, também você troca, e também uma capacidade de direção de dar um certo rumo, né? Com base nas suas concepções de política, ao próprio país. Agora, a gente tem outras experiências na própria América Latina que demonstram que a capacidade de movimentação aumenta muito mais quando você tem efetivamente um domínio que significa um apoio das bases sociais para que você dê, de fato, uma direção mais profunda nas mudanças que o Brasil precisa. Por que eu estou falando isso? Porque o Lula, ele não tem pleno domínio. Ele tem um frágil domínio que envolve essas negociações, né? Não é um domínio que envolve pilares que estão firmemente fincados e que permitem uma movimentação mais ousada em torno do projeto do próprio partido dele, não é? E, portanto, se ele não tem tanto domínio, a direção ela fica restrita. Mas, nesse aspecto, ele tem uma dose de domínio e uma dose de direção. Isso faz com que ele exercite relativa hegemonia, mesmo quando ele tem minoria numérica. Então, o que, que ele está dizendo aqui? É que uma coisa é você ter uma maioria em números, outra coisa é você ter hegemonia. Você pode ter menos senadores, mas você tem uma capacidade de persuadir, de convencer, de enlaçar mais senadores do que aqueles que possuem um número maior de representantes naquela casa, né? Eu acredito que isso seja possível, sim, porque o Centrão, ele, assim como foi no governo Lula, ele também retorna para o governo Lula e demonstra isso à disposição até pela, como vocês me citaram, a disposição também do Lula em ofertar e cumprir as ofertas que faz, por exemplo, de entregar aí a presidência da Caixa Econômica. Então, eu não acho que a situação do Lula esteja difícil, não. Acho que é uma situação que é relativamente confortável, ainda que o Lula, como alguns já perceberam, não é o mesmo Lula, né? Não é o Lula com a mesma disposição e não é o mesmo Lula com a mesma tolerância. A tolerância compromete a disposição para negociação e para troca, mas a intolerância, ela também conduz o Lula a ir mais na raiz dos problemas, ou seja, a não transigir tanto. Então, há coisas que são positivas nesse novo Lula, mas que podem comprometer esse exercício de hegemonia que não envolva um domínio efetivo da política, mas há também aspectos que são negativos e dificultadores para esse desafio aí. Agora, em princípio, eu acredito que, do ponto de vista de domínio e direção, o governo ele vai conseguir reverter essa maioria numérica no Senado, pelo menos. Na Câmara é um pouco mais difícil, porque a geografia é outra, a geopolítica é outra, a começar que ali eles estão uma representação do povo, em princípio, não é dos entes da federação, é uma representação, em princípio, popular, o que significa que expressa ainda mais as tensões de classe da sociedade. Isso é positivo, por um lado, porque isso faz com que a Câmara dos Deputados seja mais permeável pelas lutas, mais penetrável pelas tensões e pelas lutas, mas, ao mesmo tempo, torna mais difícil porque, como a expressão desse povo, é também mais suscetível ao fisiologismo, ao que a gente chama de mercado político, né? E os constrangimentos também, porque a gente precisa adicionar ao mercado político, que é uma marca da política no capitalismo, a violência política, que tem sido também uma marca da política no capitalismo, num contexto em que, quanto mais a desigualdade aumenta, a democracia vira uma pedra no sapato do capitalismo. Então, esse capitalismo precisa ser violento, precisa ser truculento, precisa eliminar os inimigos. Por isso que a gente fala que os modos de guerra não mudam radicalmente no avançado capitalismo. São modos que caminham juntos. Um modo mais direto, que a gente chama de guerra de movimento, e um modo mais discreto, mais de uma guerra de discurso, de uma guerra semiológica, simbólica, ou de espaço, como se dá, por exemplo, nas disputas por poder, nas estruturas burocráticas. Então, no capitalismo hoje, a gente também vai ter que encontrar aí um nome para nomear essa forma de fazer política que também está dentro das casas, que é pela violência direta, pelos constrangimentos, pelas ameaças, que o bolsonarismo impôs com força aí à extrema-direita nesse momento aí de acumulação capitalista, que é um método da milícia, né? Então, tudo isso vai dando a cara para esse parlamento, que encontra esse novo Lula também. Tudo é meio novo, tudo é meio velho, né? Então, é nesse contexto aí que essa disputa se dá, e a gente já aprendeu, porque a história, isso que a gente chama de velha, precisa nos ensinar, a gente já aprendeu que essas disputas de presidência das casas, ela é fundamental para a estabilidade na política, seja para que plano for, seja para o amadurecimento da democracia.
Agora, professora, nós falamos aqui sobre Rodrigo Pacheco possivelmente lançar aí uma candidatura à reeleição. Chegou a ser ventilado na imprensa que ele poderia se candidatar a uma vaga ao STF. Queria saber se a senhora acha isso possível e se isso, essa articulação, tem alguma interferência na eleição para a presidência do Senado.
Sem dúvida nenhuma, né? A gente ouve falar nessa candidatura do Pacheco ao STF. Isso vai também de acordo com o perfil do Pacheco, né? E é claro que isso faz parte da troca. Aliás, esse posto de ministro do STF é um posto que suscita diversas negociações, né? A gente poderia, na economia, a gente chama de cadeia de equivalências. A gente pode, por exemplo, trocar um cacho de banana por 5 laranjas, e 5 laranjas a gente pode trocar por um lápis, digamos, né? Um lápis não é igual a 5 laranjas, nem um lápis é igual a um cacho de banana, mas eles formam, no modo de produção que a gente vive, o capitalista, aquilo que a gente chama de cadeia de equivalência. Uma coisa tem o mesmo valor que outra, não é igual, mas equivale, né? Tem o mesmo valor. Na política, isso se repete, essa estrutura se repete, é de cadeias de equivalência. Então, em troca de um cargo de ministro do STF, não tenha dúvida de que há também um cacho de banana que vai equivaler a esse cargo que está sendo trocado aí. O Pacheco ajuda o Alcolumbre ajuda o presidente Lula, ou o presidente Lula dá uma ajuda a algum ministro do STF que venha se aposentar e que queira também se reinserir no mercado. Ou seja, essa dimensão de troca que faz com que a política assuma sua condição de mercadoria, ela precisa vislumbrar por trás dessas representações essa cadeia de equivalência, para a gente entender aí que o que está prevalecendo não é efetivamente o valor que a gente vai chamar de utilidade da prática política, né? No que isso vai me servir do ponto de vista de uma banana me saciar a fome, uma laranja me saciar a sede e um lápis me saciar a fome espiritual, né? Mas não, é o valor de troca, é o quanto que aquilo ali possui, até em termos abstratos, né, de reconhecimento, de poder, para que eu possa trocar, para eu permanecer nessa condição de poder. Então, essa cadeia que inclui, isso daí tem um valor enorme, né, a gente pode chamar, não é uma banana, não são 5 laranjas e nem um lápis, o posto de ministro do STF, tem um valor enorme. Então, o que é que está sendo oferecido em troca para que esse ministro, para que essa cadeira super valorosa e valiosa, com valor de troca enorme, seja garantida ao Rodrigo Pacheco, né? Essa é uma pergunta que precisa ser feita.
A gente está conversando com a professora Clarice Gurgel, professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cientista política. Clarice, eu queria saber de você, quando a gente fala de senadores, a gente sabe que lida com pessoas que passaram pela prova das urnas e receberam votação expressiva para chegarem à posição onde estão, e muitos desses contam aí com a popularidade, são nomes conhecidos nacionalmente, outros nem tanto, principalmente muitos lá do interiorzão do Brasil. Para essa disputa, como a gente ainda não tem nomes definidos, nada de forma oficial, as coisas vão se desenhando, vão se acertando ainda na fase dos bastidores, ainda não há nada nada, nenhum apoio explícito aí circulando, só o nome de Davi Alcolumbre que está sempre aí em voga. A senhora enxergaria algum nome, além de Davi Alcolumbre, da reeleição do Rodrigo Pacheco, correndo por fora, tentando ocupar essa cadeira? A gente tem o nome do Renan Filho, que tem aí o apoio do pai, Renan Calheiros, né? Tem um forte, tem um sobrenome, tem um DNA também, né? Aquela correndo no sangue. Você enxerga a possibilidade de algum outro nome ter condição política de ascender a essa posição que é tão almejada, tão buscada por políticos aí nessa relação entre os poderes?
Olha, eu acho que vai depender, tem dois fatores para que esses nomes surjam, né? Para que algum nome ou outro surja. Um é a disposição do bolsonarismo de bater de frente com o Pacheco e com o Alcolumbre. E eu estou avaliando, pelas informações que a gente tem, é de que o bolsonarismo ele não vai comprar essa briga, ou seja, não vai se dispor a se indispor. O bolsonarismo ele está voltando a uma descrição, a uma forma de atuar mais discreta, que é característica do próprio fascismo, né, ou do protofascismo, que é de uma postura de incubadora. Eles vão acumulando, e eles não propriamente ressurgem, mas eles são acionados. Ou seja, não é apenas a extrema-direita que faz renascer a extrema-direita, mas a direita também, ela mesma aciona essa extrema-direita, né? Então, eu avalio que, se fosse surgir um outro nome, seria oriundo da disposição do presidente Lula de romper com esses laços, com o Pacheco e com o Alcolumbre. E eu também não acredito que isso ocorra. O que eu estou acreditando também é que o presidente Lula ele está por apaziguar os ânimos e repetir experiência para manter o terreno como está, porque está ganhando nesse terreno. Você pode ver até os efeitos das próprias CPIs que apareciam como uma ameaça, mas que agora se convertem em espaços que são mais favoráveis ao governo. Né? A gente teria nomes aí. A própria Lidiane Gama é o nome que poderia se destacar, né? É um quadro que se mostrou fiel, né? O Randolph também, né, se mostrou fiel. Então tem pessoas aí, não só fiel ao governo, mas também pessoas engajadas e empenhadas ali naquela atividade. Mas isso é, a gente poderia estar falando em termos da política fora do mercado, da política que é não do campo da representação ou do valor de troca que possui, mas do ponto de vista daquilo que é oriundo do dia a dia, do cotidiano da luta social. Isso daí, se a gente fosse entender que a política é só isso, a gente poderia vislumbrar, né, esses nomes. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Existe algo que é uma espécie de subtexto, né, que perpassa todas essas decisões e que não estão aos nossos olhos, né? Por isso que participar da política é fundamental. Porque quando você participa da política cotidianamente, face a face, diretamente, aí você enxerga tudo isso que a gente tenta a toda hora decifrar através dos indícios que a gente possui.
É o pragmatismo que então guia essa escolha desse nome que tem força política no cenário nacional. E aí eu aproveito para fazer um outro questionamento, né? Você falou do bolsonarismo, que deve passar esse período no parlamento como uma espécie de incubadora, né? Pensando...
Eu não sei se todo o período, né, Maurício?
Pelo menos parte, né?
Isso, é.
E assim, a gente vê pautas em comum, por exemplo, entre bolsonaristas e o presidente atual, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que combateu tanto Bolsonaro aí nesses últimos anos, né, pelo menos na reta final, no último ano da eleição, pautas em comum que são, por exemplo, esse embate com o STF, né, essa questão em comum não pode alinhar tanto bolsonaristas quanto defensores da permanência de Rodrigo Pacheco?
Sim. Por isso que a posição do Pacheco é confortável, ela é bem confortável. Isso não significa que ele é um nome de unidade em torno do STF. Isso é uma outra história, né? Porque as negociações elas têm suas camadas, né? Ela tem seus tempos e seus espaços. Mas do ponto de vista de uma eleição de Alcolumbre, eu acho que a posição do Pacheco é bem confortável. Ele conta com os dois campos do Senado.
Essas possibilidades que a gente levantou aqui nesse bate-papo, professora, para 2025 dá para apontar o Alcolumbre como o favorito?
Agora sim. Vai depender muito da disposição do governo Lula em mexer nesse cenário.
Correto. A gente, enfim, essa articulação do Alcolumbre para a eleição do Pacheco, enfim, isso pode ser relacionado como uma manobra dele para a candidatura em 2025 e levantando, por exemplo, nomes de Renan Filho. Renan Filho é um nome que você enxerga algum potencial, por exemplo, correndo por fora?
O Renan, ele é muito próximo do Lula, né? O Renan pai, né?
Sim.
E um papel importante aí, inclusive nessa sucessão aí, nesse pleito de eleição do presidente Lula, né? Mas, de novo, vai depender muito dessa disposição do Lula, né? A candidatura do Renan Filho vai criar um constrangimento pro presidente, porque ele tem aí acordos que mantém o Centrão sossegado, acalmado e, inclusive, fiel. Então, é provável que o presidente Lula tente dissuadir o Renan Filho a lançar essa candidatura, né? Até porque não seria a melhor candidatura para o próprio presidente Lula, né? Se ele fosse, enfim, dispor com o cenário atual do Senado, do ponto de vista não do numérico, mas do ponto de vista de hegemonia, como a gente falava, ele certamente não teria como preferência o Renan Filho. Ele teria outros nomes, né? Como eu acabei de citar aqui. Então ele vai ter que fazer um cálculo entre se indispor em nome de uma candidatura que é também um pouco gelatinosa, como a gente chamaria, escorregadia, né, que é o Renan Filho, ou não se indispor, né, e assumir uma postura de manutenção do cenário em nome de uma conservação, né, desse Centrão satisfeito, né, ou minimamente satisfeito, porque o Centrão não se sacia fácil. Né?
Clarice Gurgel, cientista política, professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e também da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, projetando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço as eleições no Senado, para a presidência do Senado em 2025. Estamos entrando aí no final de 2023, ainda há muito pela frente, mas os bastidores já se agitam no sentido da escolha aí em 2025 da cadeira da presidência do Senado. Obrigado, Clarice. Obrigado pela entrevista, pela conversa, pelas explicações, pelo ponto de vista. E até uma próxima, Clarice.
Obrigada, queridos. Um beijo a todos. Um beijo aos nossos ouvintes também.
Tchau, tchau, professora. Até a próxima.
É, meu amor. Tchau, tchau.
Como disse a nossa entrevistada, nós achamos que estava cedo para começar tudo isso, toda essa movimentação aí no tabuleiro de xadrez. Mas não está cedo para que as primeiras movimentações visando a eleição sejam dadas. Falamos aí dos nomes cotados para lançamento de candidaturas, essa possível reedição da disputa entre Davi Alcolumbre e, na época, foi Renan Calheiros, né? Mas hoje tem o herdeiro, o Renan Filho. Quem sabe teremos um embate.
Você lembra da Copa do Mundo? Eu não lembro qual Copa do Mundo foi, mas aí teve um apresentador que falou, numa derrota do Brasil, falou 2014 é logo ali, então 2025 é logo ali, tá pertinho.
Tá pertinho, do jeito que tá passando rápido.
Pois é, e as movimentações acontecem e a gente nem sente. A gente vai saber agora se o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, atual presidente da CCJ, ele pode voltar ao comando da casa, e vamos saber também como o governo está encarando essa aproximação dele com a oposição, conversando aí com o nosso segundo convidado de hoje.
Direto do Palanque.
Lier Pires Ferreira, cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Olá, Tayana. Olá, Maurício. Tudo bem? Prazer conversar com vocês e, claro, com todos aqueles que nos escutam.
Posso começar com o pé na porta, Maurício?
Vai com tudo.
Professor, na sua opinião, Davi Alcolumbre pode voltar à presidência do Senado?
Olha, Tayana, pode sim. É um nome muito forte, mas nada é linear na política brasileira. O Davi Alcolumbre é um político do Amapá, que desde 2001, né, vem se elegendo sucessivamente para diferentes cargos no Legislativo. Embora muito jovem, com menos de 50 anos, ele já foi vereador, depois 3 vezes deputado federal, estando agora em seu segundo mandato no Senado. É um político que eu diria que tem um perfil conciliador, né, tendo sido o mais jovem presidente do Senado entre 2019 e 2020. E foi substituído no cargo pelo atual presidente, né, Rodrigo Pacheco, reeleito em fevereiro desse ano, que é um político mineiro do PSD e um jurista que, de alguma forma, não tão secreto assim, digamos, almeja uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né, o nosso famoso STF. Bem, o Pacheco, ele foi sucessor do Alcolumbre e contou, né, com o apoio do Alcolumbre para exercer os seus dois mandatos à frente desta que é a chamada Casa Federativa do Brasil, ou seja, o nosso Senado. E agora, todos os sinais apontam que o Alcolumbre deseja reassumir a presidência do Senado em 2025. E eu creio que aí é que começam os problemas, Tayane. Por quê? É diferente da Câmara, onde predomina um certo estado de natureza robesiano, digamos assim, ou seja, uma guerra de todos contra todos, o Senado é uma casa bem mais protocolar, bem mais equilibrada, onde as liturgias tendem a ser valorizadas. Uma dessas liturgias, eu diria a vocês, né, é a transição no exercício do poder. E, como dito, o Alcolumbre já foi presidente do Senado e, mais do que isso, hoje ele ocupa a presidência, né, da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais prestigiada das comissões da Casa. Por quê? Porque, como nós sabemos, todas as matérias, sem exceção, né, que são apreciadas pelo plenário, têm de passar antes pela CCJ. Né? Por quê? Porque é ela que faz a compatibilização entre o PL, ou seja, o projeto de lei, né, que está sendo ali colocado, e a Carta Magna, né, ou seja, a Constituição Brasileira. Logo, né, pela sua relação histórica com o Pacheco, né, e por ocupar um cargo fundamental hoje na estrutura do Senado, o Alcolumbre se mantém, né, com uma posição de poder bastante prestigiada. E aí os seus críticos dizem, poxa, não faz sentido, né, já sendo tão jovem e acumulando tanta experiência e tanto poder, ele deseja voltar, não é, à presidência da casa, limitando a rotação no exercício do poder, pois, como nunca é demais lembrar, né, pela própria determinação constitucional, o presidente do Senado também é o presidente do Congresso. Então, assim, temos algumas variáveis aí que são importantes e que eu tenho certeza que nós conseguiremos avançar aqui no nosso papo.
Professor, o senhor destacou que o Davi Alcolumbre está à frente da CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, né, que é talvez o setor mais importante da... Enfim, existe a CCJ do Senado, a CCJ da Câmara, são os setores mais importantes aí das casas legislativas, e é meio que um vestibular ou uma palhinha do que, da responsabilidade que o político tem no parlamento, né? E o Davi Alcolumbre, como já foi presidente do Senado, ele sabe como é o funcionamento da casa, sabe como é lidar com os parlamentares, com os senadores mais especificamente, e o Davi Alcolumbre é um representante legítimo do Centrão. Atualmente ele faz parte do União Brasil, do Amapá. Ele, durante o governo Bolsonaro, ele trabalhava não de forma favorável, ninguém trabalha de forma explícita de maneira favorável ao governo, mas existem tendências, existem orientações que ficam, de certa forma, subliminares conforme as decisões que são tomadas. É fato para todo mundo que acompanha o noticiário que o Davi Alcolumbre trabalhava pró-Bolsonaro, da mesma forma que o Centrão sempre trabalhava com o poder, não importa qual fosse o inquilino, né? A tendência que o senhor observa é que Davi Alcolumbre vai estar ao lado do governo, ele vai estar ao lado do governo em troca de algum apoio, vai pressionar, existe algum tipo de chantagem prevista para que ele possa retomar a cadeira de presidente do Senado, embora as eleições ainda estejam um pouco distantes, né? Distantes entre aspas, a gente ainda está em 2023 no finalzinho, né, na reta final, uma eleição é para 25. O senhor acredita que ele vá fazer, enfim, parte do esquema do governo para ser eleito, para ser reconduzido?
Pois é, Maurício, chantagem talvez seja uma palavra forte, né, no processo das relações entre o legislativo e o executivo no Brasil. Mas é óbvio que nós sabemos, e como você colocou muito bem, né, União Brasil é parte desse bloco fisiológico chamado Centrão, e o Centrão, ele historicamente está ao lado do inquilino circunstancial do Palácio do Planalto. Seja o ex-presidente José Sarney, né, seja a presidência de FHC, Lula, Dilma, enfim, Temer, Bolsonaro, Itamar, todo mundo que governou, governa com o Centrão. Por quê? Porque nós sabemos que a figura, o desenho, digamos assim, institucional, né, criado pela Constituição de 1988, levou ao que nós conhecemos como presidencialismo de coalizão. Nesse sentido, não há como governar, né, sem que você tenha uma ampla base parlamentar. E pela própria multiplicidade das legendas partidárias no Brasil, quase todas sem um perfil ideológico, né, claramente definido, muito pelo contrário, né, nós temos aí a necessidade de que o governante, né, isso vale para o presidente, mas vale também para governadores e prefeitos, enfim, né, nos diversos níveis, né, dos entes federativos, tenha que ter o apoio do parlamento, senão ele não governa. Um governante sem apoio parlamentar, ele facilmente será demovido ou removido do cargo, porque ele não terá a base mínima necessária para o exercício do governo. Então, assim, Davi Alcolumbre irá governar e irá, caso volte à presidência do Senado, que no Brasil também corresponde à presidência do Congresso Nacional, ele irá, de alguma forma, dialogar e contribuir para o governo do presidente Lula. Mas é claro que isso tem um preço. Não é? Tem um preço grande e esse preço certamente hoje é medido em liberação de emendas. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro, né, quando então governante, ele passou por um momento muito crítico na sua relação com o parlamento, né, e a alternativa que ele encontrou naquele momento foi ceder, né, o orçamento, em particular para o então presidente da Câmara, que ainda é o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que virou a ser uma certa eminência parda, um certo primeiro-ministro orçamentário. O Brasil acabou instituindo um certo parlamentarismo orçamentário, onde, infelizmente, ao mérito e às vantagens de você ter uma parte expressiva do orçamento nas suas mãos, não adivinha a responsabilidade do governo. E isso é uma herança, digamos assim, maldita, com a qual o atual governo está tendo que lidar. No entanto, os problemas do Davi Alcolumbre não parecem estar na sua possível próxima futura relação, com o governo federal. Eu tenho certeza que o presidente Lula, como um negociador, um articulador que é, saberá compor, nos termos devido, com a próxima presidência do Senado. E o Alcolumbre, certamente, se vier a ocupar esse cargo, ele saberá negociar com o governo como soube negociar ao longo da sua trajetória política com todos os estamentos políticos com os quais teve que se relacionar. O problema é que as críticas, a essas movimentações atuais do Alcolumbre, elas partem do seu próprio partido, que é a União Brasil. Já desde a campanha para a reeleição do Pacheco, no início do ano, surgiu a crítica de que o Alcolumbre estaria agindo segundo as suas próprias ambições, sem inclusive considerar e ouvir os membros do seu próprio partido. Essa, digamos que, extrapolação, da sua liderança ou posição partidária levou, inclusive, a indicações do União Brasil para o ministério do presidente Lula, como o caso do Valdez Góes, que foi alocado na parte da integração do desenvolvimento regional, sem necessariamente ter passado por um aval da cúpula do partido, sendo entendido por essa mesma cúpula como uma indicação pessoal do Alcolumbre. Uma outra questão assim, importante, é que o próprio União Brasil está articulando com o PSD e com o MDB o lançamento de uma candidatura única, à sucessão de Pacheco. Por quê? Porque estima-se também que o Palácio do Planalto deve articular, isso ainda não é uma questão consolidada, mas o Palácio do Planalto deve articular uma candidatura que lhe seja, digamos, mais favorável ou menos custosa nas suas relações com o Senado. O Alcolumbre, ele é um dos cotados nesta articulação, mas há outros nomes fortes, nesta corrida de média distância, como você disse, a eleição é para 25, para o início de 25, e dentre esses nomes eu, por exemplo, destacaria, os senadores Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, e o próprio Renan Filho, que nós sabemos, que é filho, de um senador muito poderoso, o senador Renan Calheiros. Nessa articulação, inclusive, existe a hipótese de que o Alcolumbre migre para o MDB. Essa manobra, ela possui alguns entusiastas, mas também possui adversários dentro e fora do espectro MDBista. Por que essa migração? Porque existem, outros nomes, outros caciques, digamos assim, do União Brasil, de olho na presidência do Senado. O Elmar Nascimento, por exemplo, da Bahia, é um deles, e nós sabemos que ele é um dos grandes aliados do Arthur Lira, que é o nosso todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados. Um outro cenário que nós, com o qual nós trabalhamos, uma projeção, é a possibilidade do Alcolumbre migrar para o PSD, que hoje é o maior partido do Senado, com 15 congressistas, e aonde a sua ligação histórica com o Rodrigo Pacheco, que também é do PSD, lhe seria bastante benéfica. Mas, como sempre, aqui também temos algumas barreiras importantes a serem vencidas. Por quê? Porque nomes fortes do PSD, como a Elisiane Gama, do Maranhão, e o Ângelo Coronel, da Bahia, também estão nessa disputa. Então, assim, a gente sabe que esse é um xadrez, né? Um jogo muito bem pensado, muito bem arquitetado. E existe, inclusive, Tayane, Maurício e aqueles que nos ouvem nesse momento, né, uma hipótese muito remota neste momento, mas que eu não descartaria do ponto de vista da projeção, que é a possibilidade do Alcolumbre migrar para o PL, né, o partido do ex-presidente Bolsonaro. Neste caso, né, talvez nós tivéssemos um Alcolumbre um pouco mais reativo em relação às propostas, né, do Planalto, mas nós sabemos também, né, que o PL de Valdemar Costa Neto foi um antigo aliado do ex-presidente Lula, né, nas suas antigas presidências, e continuará sendo um aliado do atual presidente Lula na sua gestão. Claro, desde que os acordos, né, de perdas e ganhos sejam feitos e equilibrados para todos os lados, atendendo aí as necessidades, principalmente, né, desses líderes partidários que são políticos experientes e que sabem fazer o jogo da política sem maiores constrangimentos e sem maiores vergonhas, né, inclusive de ter que voltar às posições historicamente defendidas, transigir e compor com setores ex-adversos, transformando ativos adversários em aliados e avançando, né, dentro daquilo que lhes é comum, né, que são as projeções de poder. Esse é o jogo da política e esse é o jogo com o qual nós estamos lidando também nesse momento.
O senhor falou das críticas, né, do próprio União Brasil em relação a essas movimentações do Davi Alcolumbre. E por parte do Palácio do Planalto, essa aproximação do Alcolumbre com a oposição, como isso está sendo visto?
Olha, como eu acabei de falar, né, o Planalto vê sempre com bastante atenção e cuidado todas essas movimentações que ocorrem no Parlamento, seja no Senado, seja na Câmara, porque por conta, né, dessa configuração constitucional que nos leva a um presidencialismo de coalizão, né, não há nenhuma possibilidade, né, de exercício da presidência da República, mas sem uma base parlamentar minimamente consistente. Nós vimos, por exemplo, né, nesses primeiros meses, os primeiros 6 meses, principalmente, né, do atual governo do presidente Lula, uma certa dificuldade, né, na formação de uma base parlamentar que desse sustentabilidade, inclusive a elementos que eram, digamos assim, consenso, né, na classe política brasileira, como, por exemplo, a aprovação do arcabouço fiscal. Nós vimos neste momento que, particularmente, né, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet entraram em campo fazendo uma mediação muito significativa, estabelecendo diálogos muito profícuos, né, com as grandes lideranças do Congresso Nacional. A Simone Tebet, mais uma vez, teve um papel importante, né, até porque exerceu o cargo de senadora, né, antes de assumir o Ministério, né, do Planejamento. Então, assim, o Planalto olha com muito cuidado, né, tem as suas próprias preferências, certamente, né, o Palácio do Planalto gostaria, né, de ver um político do PT ou da base aliada do governo, aquela base mais orgânica do governo, né, assumir a presidência do Senado, mas nós sabemos também que o Executivo, ele tem um certo distanciamento cerimonial dessas disputas. Por quê? Porque tanto na Câmara quanto no Senado, mas se o Palácio do Planalto entrar com um peso muito grande, né, nessa disputa, entrar assim com uma voracidade muito grande e não conseguir o resultado que lhe seja favorável, ele ganha um inimigo. Nós vimos, por exemplo, isso acontecer no contexto do governo Dilma Rousseff, quando o Planalto articulou uma candidatura alternativa em relação ao então postulante da Câmara, né, o presidente Eduardo Cunha, né, presidente da Câmara dos Deputados, e isso custou caro, né, a presidente Dilma, custou, na verdade, o seu mandato. O Eduardo Cunha, então, como presidente da Câmara, ele colocou, né, para a votação e apreciação dos seus pares, né, os pedidos de impeachment. Nós sabemos que, por determinação constitucional, essa função cabe exclusivamente ao presidente da Câmara, e no contexto de um governo bastante conturbado, né, com baixa popularidade, baixo apoio no parlamento, as consequências foram, inevitavelmente, o impeachment. Então, assim, passo para o Planalto, que o PT, muito particularmente, aprendeu a entrar, digamos que de forma moderada nessa disputa. O Planalto só vai se envolver de uma forma mais direta, mais objetiva, mais ostensiva, se ele tiver uma ampla convicção de que ele terá condições de fazer esse nome. No momento, o Planalto não tem essa condição. Então, assim, no momento nós sabemos que o PSD é a principal legenda no Senado, tem 15 congressistas, o Centrão tem uma base bastante consolidada e a possibilidade, né, de uma candidatura conjunta entre União Brasil, PSD e o MDB praticamente fulmina qualquer possibilidade de uma candidatura alternativa que seja viável no processo eleitoral em fevereiro de 2025. Então, assim, o Planalto olha com atenção, olha com cuidado, né? Gostaria muito de intervir neste processo, mas as intervenções serão tópicas e moderadas. Por quê? Porque não se poderá criar nenhum tipo de antagonismo em relação a esse futuro presidente do Senado Federal. Digamos que, assim, essa falta de cuidado poderia custar muito caro ao Planalto, poderia lhe custar a governabilidade. Governabilidade essa que vem sendo reconstruída pelo presidente Lula ao longo de 2023, de uma forma muito hábil, né? Mas que tem desafios internos e externos. Internos, aqueles desafios que são colocados, né, pela política brasileira, pela economia, né, dentre outros fatores. E externos, porque nós estamos com um cenário internacional muito conturbado. Se já era conturbado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, agora se torna ainda mais instável, né, pelo conflito entre o Hamas e Israel, que pode levar a uma generalização com o envolvimento de outras potências no contexto do Oriente Médio, o que seria terrível para a economia brasileira, que é dependente, né, em parte, das importações de um tipo determinado de petróleo que vem do Oriente Médio e que tem, nessa importação de petróleo, uma parte expressiva da sua matriz energética. Então, assim, um conflito generalizado no Oriente Médio alteraria a oferta internacional de óleo e nos colocaria numa posição econômica bastante vulnerável nesse momento. Então, assim, o Planalto está atento, o Planalto está ligado, mas eu não acredito que nesse momento eles façam qualquer tipo de intervenção mais direta. Por quê? Porque eles sabem que em caso de derrota, o custo é sempre muito alto.
A gente está conversando com Lier Pires Ferreira, cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC-RJ. Professor Lier, a gente está diante, então, de um tabuleiro de xadrez. Temos uma série de variáveis a serem levadas em conta. A gente também tem que levar em conta o tempo que há pela frente para a definição desses atores políticos para a disputa da candidatura à presidência do Senado. Mas, no momento, o que a gente tem, os fatores que se desenham, enfim, o que está indicado para a gente, uma costura pró-governo, levando uma candidatura juntando MDB, PSD, que é do atual presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, mais União Brasil, que é principal partido, podemos assim dizer, do Centrão, tendo como opositor Alcolumbre, insatisfeito com essa composição, podendo migrar para o PL, partido de oposição ao presidente da República, a atual oposição ao governo, mas que de alguma forma também tem um pé no Centrão, é por aí?
É por aí. Né? O Alcolumbre, ele está, né, no União Brasil, ele é um dos principais nomes desse partido, né? Ele disputa dentro do partido a possibilidade de ser, não é, o indicado do nome do partido, né, para a disputa do Senado em 2025. Como eu disse, existem opositores dentro da sua própria legenda, e o Omar Nascimento talvez seja neste momento o principal nome, né? Como eu disse, ele é um forte aliado do presidente, né, da Câmara, Arthur Lira, e é um nome que hoje impacta muito duramente o cenário político brasileiro e teve, né, no passado recente, entraves ou entreveiros, né, ou disputas, enfim, bastante ácidas com o próprio Rodrigo Pacheco. O destino do Rodrigo Pacheco, em parte, também está, digamos que, nessa balança de poder. Se o governo federal vier a indicar, o presidente Lula vier a indicar o Rodrigo Pacheco para um cargo no Supremo, né, isso pode contemplar, né, essa ala do PSD, que é fechada com o político mineiro, né, que é fechada com o Rodrigo Pacheco, e isso vir a favorecer o Alcolumbre, que, como nós dissemos, é um aliado histórico do Pacheco. Né, o Alcolumbre, quando foi presidente, foi sucedido na presidência do Senado pelo Rodrigo Pacheco e contou com o apoio, né, do Alcolumbre, que contou com o apoio do Alcolumbre para a sua eleição e para a sua reeleição. Né? O Alcolumbre atuou fortemente agora no início do ano para a reeleição do Rodrigo Pacheco. Então, assim, é muito provável que o Rodrigo Pacheco também, de alguma forma, tenha o nome do Alcolumbre como um nome da sua simpatia para assumir a presidência do Senado. Mas, como eu disse, ele já foi presidente, é um rapaz muito jovem ainda, tem menos de 50 anos, não é? Existe uma tradição de rotação de poder né, no Senado Federal, as liturgias e os protocolos no Senado são muito mais consistentes e contundentes do que na Câmara. E, assim, uma parcela grande, né, dos senadores gostaria de ver outros nomes. E, além de Omar Nascimento, né, nós temos aí Elisiane Gama, nós temos Ângelo Coronel, né, nós temos o Renan Filho, nós temos nomes muito consistentes, muito importantes, com um estofo partidário, né, com uma relação muito favorável com os seus pares, né, para essa disputa. Então, assim, temos que acompanhar até que ponto, né, o Davi Alcolumbre vai querer, de fato, romper esta tradição, romper estes protocolos e entrar muito fortemente numa disputa pelo Senado, ou poderá compor com os seus pares. O Planalto observa isso de uma forma bastante interessada, né, sabendo que parte dos destinos do governo estão diretamente associados a esta relação. Hoje é bastante equilibrada, é bastante tranquila, é bastante favorável com a presidência do Senado, né, hoje com o Rodrigo Pacheco, e o Planalto certamente gostará de ter uma relação, digamos que, próxima do novo presidente. Se não for alguém da base aliada do governo ou do próprio PT, não é que seja alguém com quem o Planalto possa conversar. Alcolumbre é um desses nomes, né? Ele é um nome com o qual o Planalto pode conversar. Mas ele terá que estar dentro, né, de um partido que, de alguma forma, permita, né, uma margem maior de aproximação com o governo. Se esse partido for PL, né, pela própria presença do ex-presidente Bolsonaro dentro da legenda, talvez esse diálogo seja mais difícil, né, e talvez nós tenhamos aí uma presidência do Senado, digamos que antagônica às diretrizes e desejos do Palácio do Planalto. Isso tudo está em aberto, né? As cartas estão sendo ainda jogadas, né? Esse jogo ainda está no começo, mas é interessante, né, que a gente já consiga perceber, no final de 2023, né, as diversas possibilidades que se colocarão, né, para a política brasileira no início de 2025. Um dos vetores estratégicos, que eu gostaria de encerrar a minha participação nesse momento com esta questão, será o êxito político e econômico do governo federal. Se nós tivermos uma economia caminhando com passos firmes e sólidos, né, em que pesem as, digamos que, intercorrências do cenário internacional, né, se o governo conseguir fazer o dever de casa, tocar uma reforma administrativa de uma forma equilibrada, segurar, né, de uma forma consistente a âncora fiscal, inclusive, não é, aumentando a base de receitas, porque nós sabemos que a âncora fiscal está muito fortemente estruturada a partir de um aumento das receitas. Se nós tivermos um crescimento moderado, continuarmos a ter um crescimento moderado e não tivermos grandes abalos do ponto de vista econômico, o governo tem tudo para ampliar a sua base e ter uma interlocução cada vez mais favorável, tanto na Câmara quanto no Senado. Se nada disso acontecer, se o dever de casa não for feito, aí nós certamente teremos um Senado, com ou sem Davi Alcolumbre, fortemente reagente ao governo federal, ao governo do presidente Lula, com consequências absolutamente imprevisíveis para a política doméstica brasileira.
Para encerrar, professor, num desses cenários, né, numa dessas hipóteses, a gente falou no nome aqui do Renan Filho, uma possível disputa entre Alcolumbre e Renan Filho. Dá para pensar numa espécie de reedição de 2019, quando tivemos a disputa lá de Calheiros e Alcolumbre?
Pois é, isso é perfeitamente possível. E nós vimos, por exemplo, o quanto isso foi deletério, né, para as relações internas no Senado. Uma disputa, quando se coloca em níveis muito ácidos, em níveis muito corrosivos, né, ela tende a deixar algumas sequelas. O senador Renan Calheiros, ele tem aí, digamos que, algumas mágoas, né, em relação a alguns dos membros do Senado, inclusive em relação ao Davi Alcolumbre, né, a quem ele, em determinado momento, apoiou e em outro se colocou numa posição de oposição. O nome de Renan Filho é o nome do MDB, né, é um nome que tem uma passagem, um trânsito bastante interessante, né, em setores do partido, dentro e fora do Senado Federal. O Renan Filho, ele, embora esteja muito marcado pela figura do pai, ele também vem conseguindo, ao longo do tempo, marcar uma personalidade, né, dar uma personalidade própria na sua trajetória enquanto político, né, também vem se mostrando um nome capaz de costurar alianças e apoiadores. Então, assim, será, se vier uma disputa nesse nível, será uma disputa bastante ácida. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, um dos cenários que nós temos, né, mais claros hoje, é uma aliança entre União Brasil, PSD e o MDB. Nesse caso, se houver uma disputa entre Alcolumbre no União Brasil Renan Filho no MDB, isso significaria que essa aliança entre PSD, MDB e União Brasil estaria inviabilizada, ou que nós teríamos uma disputa interna para saber qual seria o nome da aliança. E nesse caso, ainda, né, que o Alcolumbre prevaleça sobre Renan Filho ou Eduardo Braga, né, que é um outro nome também muito forte dentro do MDB, isso pode deixar algumas suras, né, que talvez sejam difíceis de serem consertadas, não é, pelo Palácio do Planalto, gerando aí algumas tensões e desconfortos para o presidente Lula dentro da Casa Federativa Brasileira. São cenários, né? Nós estamos aí, como disse o Maurício, numa corrida de médio prazo, né? Isso tudo vai se colocar de uma forma mais consistente, né? Ali no segundo semestre de 2024, quando as peças estarão mais claramente dispostas no tabuleiro e nós poderemos fazer assim uma análise mais, digamos que, apropriada, né, daquilo que virá a acontecer. Nesse momento, o que nós temos muito claro é que Davi Alcolumbre deseja sim reassumir a presidência do Senado e de que também existem outros nomes fortes dentro e fora do União Brasil que desejam ocupar esta mesma posição de poder e que nesse momento veem, de certa forma, com uma perspectiva negativa, né, as movimentações que já estão sendo realizadas pelo Alcolumbre desde o momento em que ele trabalhava para a reeleição, né, do Rodrigo Pacheco. Então, assim, hoje, Alcolumbre é um nome que incomoda, né, diversos segmentos dentro do Senado, dentro e fora do seu próprio partido. Se ele terá a habilidade e a competência para diluir essas tensões, né, se colocando como um nome de consenso entre as diferentes forças dentro e fora do União Brasil e dentro e fora dessa possível aliança do União Brasil com o PSD e com o MDB, o tempo nos dirá. Mas estamos aqui atentos, acompanhando esse jogo desde o início, para que nós possamos esclarecer aqueles que nos escutam nesse momento, né, sobre as diversas movimentações em curso na política brasileira. Nada acontece de uma hora para outra, nada acontece por acaso. Estar num cargo de poder significa ter um projeto de poder. E parece que o Alcolumbre tem um projeto de poder muito claro.
Lier Pires Ferreira, cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC-RJ, analisando aí os movimentos visando 2025 para a eleição no Senado. A movimentação nos bastidores já é agitada e ao longo de 2024 certamente teremos aí formação de chapa, teremos nomes sendo definidos, posicionamentos de partidos, se vai haver apoio, ainda que não explícito, do governo a determinado candidato. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Professor Lier, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Maurício, Tayana, um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição para esse papo bacana, visando aí a esclarecer os nossos ouvintes sobre todas as tramas presentes na política brasileira. Um grande abraço a todos.
Um abraço, professor. Tchau, tchau. É isso, e lembro a você, para nos acompanhar, estamos lá no Twitter, o X, né? X. Para os mais novos. @jabuticabasc e também nas principais plataformas de áudio. Você pode também nos acompanhar, seguir, curtir, compartilhar e se tornar um jabuticaber de carteirinha.
Siga a gente, Jabuticaba SC no Twitter, SC de Sem Caroço, estamos no Deezer, no Spotify e em todas as plataformas e, claro, no site da Sputnik News Brasil.
Nessas movimentações tem declaração, inclusive, Maurício, do Davi Alcolumbre, ele que concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo e afirmou que há possibilidade de concorrer à presidência do Senado. Quando foi questionado sobre essa possibilidade, ele disse o seguinte, abre aspas, se os senadores quiserem, eu vou aceitar, fecha aspas.
Ou seja, o Davi Alcolumbre já admite essa possibilidade, o que antes era informação de bastidor, acaba se revelando aí nessa entrevista do Alcolumbre, talvez o primeiro candidato já autodeclarado para essa corrida eleitoral para a presidência do Senado. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas os atores dessa cena já vão se posicionando.
Alcolumbre, portanto, afirmando, né, considerando concorrer concorrer à presidência do Senado, lembrando que ele presidiu a casa até 2021 e acabou sendo impedido pelo STF de buscar uma reeleição. Aí tivemos a eleição do Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado.
Rodrigo Pacheco, que pode ser o apoiador de Alcolumbre nessa eleição, nessa próxima eleição marcada para 2025.
Maurício, vamos continuar acompanhando essas movimentações, todas as articulações e esperar o que vai acontecer em 2025.
Afinal de contas, 2025 é logo ali, não é? A gente ouviu essa frase em algum lugar.
Já estamos praticamente em 2024, né? Porque faltam praticamente 2 meses pro ano acabar.
É, o orçamento de dezembro já tá comprometido, já estamos em 2020, já estamos trabalhando com 2024
pelo
já
menos
iniciado.
Até junho de 2024 já tem conta para pagar, mas enfim, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã o nosso assunto é o trabalho infantil.
Um assunto igualmente sério, Tayana. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 980 crianças e adolescentes foram resgatadas em condições de trabalho degradantes, que é um elemento constituinte do trabalho análogo à escravidão. Isso desde 2004, veja você, desde 2004, 980 crianças e adolescentes resgatadas de situações degradantes de trabalho. Crianças que nem deveriam estar trabalhando, né? Deveriam estar se dedicando aos estudos. A gente vai discutir tudo isso amanhã, né, Thay?
É isso, e lembro a você, para nos acompanhar, estamos lá no Twitter, o X, né?
X.
Para os mais novos. @jabuticabasc e também nas principais plataformas de áudio. Você pode também nos acompanhar, seguir, curtir, compartilhar e se tornar um jabuticaber de carteirinha.
Siga a gente, Jabuticaba SC no Twitter, SC de Sem Caroço. Estamos no Deezer, no Spotify e em todas as plataformas e, claro, no site da Sputnik News Brasil. Acompanha a gente por lá, tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.